não pode estar refém. Infelizmente, é essa a realidade que hoje afeta os palestinianos, sujeitos ao domínio de um grupo como o Hamas, que não só promove a violência, inclusive entre o próprio povo palestiniano, como impede o desenvolvimento de instituições legítimas e funcionais. O reconhecimento imediato do Estado da Palestina, como propõem alguns partidos, ignora esta realidade e resultará no exato contrário do que acreditamos ser a genuína vontade. Para que um Estado seja reconhecido, deve cumprir critérios essenciais como a soberania, a existência de fronteiras definidas e a capacidade de governar eficazmente. Sem estes elementos, não é possível garantir que o reconhecimento contribua para a paz e não para o agravamento das tensões. A nossa abordagem é clara. A paz exige negociações diretas entre israelitas e palestinianos com o apoio da comunidade internacional e baseadas nos princípios do direito internacional e da coexistência pacífica. Apenas assim será possível alcançar a solução de dois Estados, garantindo o direito dos palestinianos a um futuro digno e o direito de Israel a viver em segurança. Uma mediação que garanta que todos reconhecem também os erros cometidos para que eles não sejam repetidos. Sejamos claros, inclusive no âmbito regional e internacional, quem quer a solução de dois Estados, tudo tem de fazer para que todos os agentes, nomeadamente os Estados vizinhos, reconheçam a existência dos dois Estados. Pela complexidade do cenário, Portugal tem o dever de manter uma posição equilibrada e coordenada com os seus parceiros europeus. Gestos unilaterais, como o reconhecimento imediato proposto por outros partidos, não só comprometem os esforços de mediação, como podem ser interpretados como uma validação de quem perpetua a violência e o extremismo, contrariando a promoção do diálogo e a estabilidade. Apoiamos também a ajuda humanitária rigorosamente monitorizada, essencial para aliviar o sofrimento das populações palestinianas. Esta ajuda não pode ser sequestrada como tem sido e deve ser direcionada para melhorar vidas e não para perpetuar o conflito. O futuro da paz no Médio Oriente constrói-se com responsabilidade, diálogo e compromisso. Portugal deve ser um agente do equilíbrio e não de precipitação. A estabilidade e a coexistência não são sonhos inalcançáveis. São objetivos que exigem coragem, determinação e liderança. Que este seja o caminho que traçamos, o caminho para a convivência entre ambos os povos e os dois Estados, do rio até ao mar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Ventura, PSD, 6 minutos.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, pelas 6 horas e 29 minutos do dia 7 de outubro de 2023, mais de 2.500 homens armados pelo Hamas violam uma fronteira internacionalmente reconhecida. A sua missão, dar corpo ao ódio, praticar a morte indiscriminada, violar porque podiam, sequestrar o possível. A missão foi totalmente cumprida. Os primeiros alvos não foram, todavia, os colonatos judeus da Cisjordânia. Foram comunidades residentes em cooperativas agrícolas, kibbutz, comunidades apostadas na paz durante anos, famílias que estabeleceram laços de proximidade e afeto com a população palestiniana residente em Gaza. Foram estas as primeiras vítimas. Foi esta a esperança que o Hamas massacrou. A guerra começou assim, com ódio puro. Não devemos e moralmente não podemos esquecer. Hoje, enquanto debatemos, vigora um cessar-fogo frágil entre Israel e o Hamas. O cessar-fogo merece a nossa saudação, já que permite a libertação de reféns israelitas que, indefesos, ficaram sujeitos a mais de 400 dias de cativeiro. Permite também o regresso dos corpos dos reféns mortos e assassinados, para que as suas famílias os possam chorar na terra de onde foram violenta e impiedosamente arrancados. Em segundo lugar, permite a entrada de ajuda humanitária destinada à população de Gaza que dela necessita desesperadamente. População que é vítima de uma guerra que dura há mais de 15 meses, enquanto serviu exclusivamente escudo humano ao terror e à cobardia. Em terceiro lugar, porque o silêncio das armas pode abrir uma porta, por mais estreita que seja, à diplomacia e ao início de uma solução negociada. É precisamente neste contexto que o PS urgiu o governo a reconhecer de imediato o Estado da Palestina. Vamos então debater a vontade socialista. O PS, como sabemos, inaugurou a doutrina do flic-flac para matérias domésticas, como a imigração, o IVA ou as portagens. E quer hoje e agora alargar o seu âmbito. A questão é que reconhecer um Estado não funciona bem assim. Como sabem, só podemos fazê-lo uma única vez. E por isso importa mesmo que tenha o devido significado. A doutrina socialista do flic-flac é demasiado perigosa para a política externa portuguesa, que exige confiança e previsibilidade. Lida a proposta do PS, reparamos na longa e parcial análise histórica, iniciada em 1947 e terminada em 2023. Mas reparamos, sobretudo, no eclipse de referências entre 2015 e 2023. Sobre este período de relativa paz na região, o PS nada escreve, nada diz. E não diz nada precisamente porque não fez nada pelo reconhecimento da Palestina. Governava com apoio maioritário no Parlamento e não fez rigorosamente nada do que agora, em contexto de conflito, exige ao governo atual que faça. O novíssimo flic-flac agora executado mais não faz que confirmar o encontro do PS com a esquerda mais radical. O PS aparenta mais aflição com a marcação de terreno na corrida eleitoral à sua esquerda do que com a autodeterminação do povo palestiniano. A mesma esquerda que se arroga do monopólio do humanismo e que tantas vezes se manifestou para responsabilizar exclusivamente o Estado de Israel pela crueldade da guerra, mas que nunca, nem por uma única vez, se manifestou para condenar a República Islâmica do Irão pelo financiamento ao Hamas, que serviu para a construção de túneis da morte, quando em Gaza se precisava de saúde e de escolas. Nunca, nem por uma única vez, se manifestaram para condenar a barbárie do 7 de outubro e exigiram ao Hamas que libertasse os reféns inocentes israelitas. Da AD podem contar com moderação e mediação, com o apoio a uma solução de dois Estados, mas ao contrário do reconhecimento para telejornais, desejamos um reconhecimento que sirva à paz e à segurança dos povos israelita e palestiniano. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, como não tenho mais inscritos, deduzo que é para passar ao encerramento. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, faz favor, para uma intervenção, 5 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. As propostas em debate que apelam ao reconhecimento imediato do Estado da Palestina são cíclicas nesta Casa. Mas como a conjuntura no terreno não muda, ou pouco tem mudado, a nossa posição continuará também a ser a mesma. É não. Venho aqui repetir o que já aqui disse há 3 ou 4 meses, mas a propostas iguais, a respostas iguais. Os bons sentimentos são sempre estimáveis, mas a política internacional não se faz com bons sentimentos. Nem com maus, aliás. Faz-se com realismo. O realismo poupa muitas vidas inocentes que o voluntarismo alicerçado em miragens tende a sacrificar no altar dessas miragens. O Chega entende que a solução de 2 Estados será a ideal, com um caminho a percorrer e um objetivo a manter. Mas aqui entra a pergunta essencial: qual é a da viabilidade desse desejável Estado da Palestina? Porque essa viabilidade pressupõe que estejam reunidas 3 condições básicas. A primeira condição é de que esse Estado o possa verdadeiramente ser, ou seja, que tenha por base um território devidamente identificado e delimitado por fronteiras. Não é o caso. A segunda é de que haja um interlocutor válido e aceite por todas as partes. Não há. A terceira, e de longe a mais relevante, é de que esse Estado venha a ser composto por cidadãos livres e não por uma massa refém de um bando de assassinos, tornando-se uma nova, mais uma, base de ataque contra o Estado de Israel, como virá a ser seguramente o caso. Nenhuma dessas 3 condições se encontra preenchida. Nem queremos que o possa vir a estar enquanto a teocracia iraniana for o que hoje é e enquanto o Hamas e os demais próximos dessa teocracia não tenham completamente desaparecido do mapa da região. Por muito que quer o Irão, quer os seus tentáculos, tenham perdido poder nos últimos meses, particularmente com a perda do seu relevante aliado sírio, esse poder ainda é mais do que suficiente para que a 3ª condição, acima referida, continue a não estar preenchida. Reconhecer no Estado da Palestina se estas 3 condições reunidas representará, para qualquer Estado terceiro, na melhor das hipóteses, uma deplorável precipitação e, na pior, a assunção de graves responsabilidades por uma futura e mais do que previsível catástrofe. Já vários Estados o fizeram, é verdade, mas isso em nada muda o que atrás fica dito. E se o governo do meu país o vier a fazer, muito lamentaremos aqui na nossa bancada. Os Estados não são organizações não-governamentais, nem muito menos são instituições de caridade. O Estado português terá de analisar friamente da viabilidade ou não de um Estado da Palestina. E pelas razões acima aduzidas, esse desejável Estado está longe de ser viável. É pena, mas é a realidade. E a realidade, senhoras e senhores deputados, tem sempre razão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, de CDS-PP. Dispõe de 3 minutos e 35 segundos.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, no momento em que fazemos este debate, há mais de 80 cidadãos inocentes reféns terroristas na faixa de Gaza. Foram raptados barbaramente pelo Hamas e por outras organizações terroristas há 482 dias. A nossa primeira palavra vai para eles e para as suas famílias. Vai também para a população de Gaza, também ela capturada pela ditadura terrorista do Hamas, que lhes nega a liberdade, rouba a ajuda humanitária e as transforma em escudos humanos. Nenhuma discussão sobre o eventual reconhecimento de um Estado tem mais importância do que a defesa da vida e da dignidade daquelas pessoas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate de hoje tem um contexto atual e um contexto histórico, É preciso dizer com frontalidade